Bom dia, Sandra.
Bom dia, Vitória. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Muito obrigada pelo convite.
Muito bem, a primeira pergunta que eu faço é: as madrastas e padrastos têm obrigações legais? Quais são os direitos e responsabilidades em relação a crianças envolvidas em uma família mista?
Vitória, eu peço licença para você, num primeiro momento, para fazer uma apresentação do nosso livro, pode ser?
Claro, pode fazer.
Então, Vitória, essa obra nasceu na Universidade Estadual de Londrina, UEL, por meio das discussões dos assuntos tratados nas disciplinas do programa de pós-graduação e também dos estudos do grupo de pesquisa da mesma universidade. Foram chamados para participar da composição do livro, além dos mestrandos e doutorandos, alguns alunos da graduação, da especialização, egressos da própria universidade, sempre sob orientação dos professores doutores do programa de pós-graduação da UEL. Foram convidados também alguns professores de outras instituições, e nesse grupo eu me incluo. O livro, ele está muito interessante, ele tem temas relevantes, tais como evolução familiar, filiação, responsabilidade civil pelo abandono afetivo parental, contrato de namoro, união estável e suas consequências jurídicas, pacto antinupcial, tomada de decisão apoiada da pessoa idosa, violência doméstica contra as mulheres, entre tantos outros. Ao todo, são 24 artigos desenvolvidos por pessoas que se dedicaram a pesquisar temas atuais e polêmicos dentro das relações familiares. A coordenação do livro coube à professora pós-doutora Daniela Braga Paiano e às mestrandas Beatriz Sherpinski Fernandes, Franciele Barbosa Santos e Isabela Navas Schiavon. Muito bem, feitas as apresentações. Vamos responder à sua pergunta, querida Vitória e queridos ouvintes da Rádio CBN, tá? Muito bom. Então, para deixar claro, né, no primeiro momento, o nosso Código Civil não traz explicitamente os deveres e obrigações dos padrastos e madrastas. Tivemos, então, que nos socorrer da análise de alguns artigos do Código Civil, artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigos da Lei de Alienação Parental. Importante deixar aqui registrado que há países em que já existe tal legislação. No livro, nós analisamos a legislação de Portugal e da Argentina. Então, vamos. A primeira pergunta que nos ocorre é: qual o vínculo jurídico existente entre os padrastos e as madrastas e seus enteados e enteadas? O Código Civil deixa claro que há um vínculo de parentesco por afinidade entre eles, sendo que, diferentemente, entre os pais e os filhos, há o um vínculo de parentesco por consanguinidade. E aí vocês me perguntam: tem diferença entre parentesco por afinidade e parentesco por consanguinidade? E eu respondo para vocês que sim. Pois, de acordo com a jurisprudência, que são os julgados dos tribunais, o parentesco por afinidade configura-se como um laço parental de efeitos limitados. Olha aí, nós já estamos caminhando. Portanto, podemos concluir que os deveres dos padrastos e madrastas são diferentes dos deveres dos pais, né? Então, vamos verificar quais são essas diferenças. O Código Civil nos traz que o poder familiar é um atributo dos pais com relação aos filhos até esses atingirem os 18 anos ou serem emancipados. Agora, por conta desse poder familiar, os pais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens, de seus rendimentos, do seu trabalho, para o sustento, a educação e a criação dos filhos. E também podem exigir que lhe prestem obediência, respeito e façam serviços próprios da sua idade. E aí vocês me perguntam: e os padrastos e as madrastas têm o poder familiar? Não, eles não detêm o poder familiar. Portanto, não são obrigados ao sustento, educação e criação dos enteados e enteadas. Aí você me pergunta: ah, mas E se eu quiser ajudar, né, financeiramente ou afetivamente, se eu quiser colaborar, eu sou padrasto, eu sou madrasta, bom, por dever de solidariedade, por mera liberalidade, vocês podem, né, os padrastos e madrastas podem colaborar com o sustento e a criação dos seus enteados e enteadas, mas veja, é por liberalidade, eles não têm essa obrigação. O Código Civil também assegura, né, que o divórcio não modifica os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos e que o novo casamento de qualquer dos pais ou de ambos não importará restrições aos direitos e deveres decorrentes do poder familiar. Além disso, o pai ou a mãe que contraírem novas núpcias não perderão o direito de ter consigo os filhos. Né? E aqui, num único momento, o Código Civil manda um recadinho para os padrastos e madrastas. Ele diz o seguinte: o pai ou a mãe que contrai novas núpcias ou estabelece união estável não perde os direitos ao poder familiar. Isso a gente já sabe. Agora ele manda um recado para os padrastos e madrastas, exercendo sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. Então, os padrastos e madrastas têm o dever de não interferir no exercício do poder familiar dos pais, tá? Então, que mais? Que mais? Aí vocês me perguntam, tem o dever de pagar pensão alimentícia aos enteados, enteadas menores, quando eles se divorciarem ou terminarem seu união estável? E eu digo que não, porque esse é um atributo do poder familiar. Tem direito sucessório, ou seja, tem direito à herança? Também digo que não, tá? Porque a herança, ela só ocorre entre pais e filhos. Muito bom, eu vou abrir para você, Vitória, se você deseja fazer alguma pergunta para melhor esclarecer.
Sandra, como a gente está com um tempo um pouquinho curto, eu gostaria de que você falasse mais do livro, como que o ouvinte pode comprar ele, claro, entender mais sobre esses assuntos, não só do direito dos padrastos e madrastas, mas também sobre os outros assuntos do direito familiar.
Então, Vitória, o livro, ele está lá disponível para compra no site da Almedina Brasil, né? E ele tem um super desconto de 40%. Quem se interessar, né, a hora que for finalizar a compra, põe lá o cupom AUTORES40, autores com letra maiúscula, né, quando finalizarem essa compra, e aí já tem esse desconto.
Muito bem. Então, muito obrigado por participar aqui com a gente do Jornal da Manhã.
Eu que agradeço, Vitória. Bom dia a todos.